Eu queria dizer a vocês que hoje o estudo que faremos juntos será denso. Será concentrado. Você já pegaram aquelas essências que são concentradas? Depois você vai diluindo? Então, hoje o estudo será concentrado. Para isso, nós vamos precisar ter uma atenção dobrada, ok? Eu vou dar um tempo para vocês se prepararem. Tudo bem? 3, 2, 1, ok, tempo dado. Preparados? Quem se preparou? Levanta a mão. Ok. Quem acordou hoje, levanta a mão. Quem está aqui, levanta a mão. Quem não está aqui, bom, deixa para lá. Parece uma brincadeira, mas vocês vão usar esse posicionamento daqui a pouco. Ok? Lembre-se que cada um aqui levantou a mão para uma situação, não é? Tem alguns que falaram, não vou levantar a mão, nem que ele pergunte se eu estou vivo. Tudo bem, ok? Nem na hora de ir embora eu vou levantar. Tá bom, ok? Fique aí. Só preste atenção hoje que caminharemos juntos, ok? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado a Deus por esse tempo juntos. E pedimos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor nos trouxe aqui, que o Teu Santo Espírito fale conosco, como falou no cumprimento de Pentecostes, Pai. Cada um ouvindo falar das grandezas de Deus na sua língua materna. Pai, ensina-nos desta forma, essa manhã, para que juntos possamos Te adorar e glorificar o Teu nome. Que não seja um tempo perdido, não seja um passatempo, não seja um cumprimento de tabela, mas seja algo em que saiamos transformados pela tua palavra, para glorificarmos o teu nome, que é o propósito pelo qual nós somos feitos e estamos vivendo. Em nome do Senhor Jesus, amém. E aí você deve estar se perguntando: como assim? Ouvirmos como em Pentecostes as grandezas de Deus na própria língua materna. E a língua materna ali era diferente, é ou não é? Como assim? Mas a verdade não é uma só? É sim. Imaginemos nós que fôssemos dado, ou é dado um livro de física para um determinado grupo de pessoas. Algumas pessoas ali têm 10 anos de idade, outras 15, outras saindo da faculdade de física, e outro grupo são doutores pós-graduados em física. A forma de entender aquela equação é a mesma de 10 anos ou do pós-graduado? Não. Mas a equação é a mesma. Percebemos que o entendimento das escrituras é de acordo com a maturidade. Foi isso que nós oramos, para que Deus fale com cada um de nós, na maturidade que cada um aqui tem. E se não tem maturidade, é porque não nasceu de novo, então fale. E apresente que essa palavra venha como uma palavra salvadora. Ok? Bem, vamos reiniciar então e vamos passar todas essas questões que nós vimos. E onde é que nós paramos? Eu quero retomar desse ponto aqui. Lembrando a vocês que, obrigado, Oswaldo, pelo editorial. Recomendo a leitura. Inteireza de coração. Como devemos servir ao Senhor? Tem tudo a ver com o que nós estamos vendo aqui. Sabedoria de Deus, e vocês devem estar perguntando por que que ele está enviesado, né? Vocês perceberam que eu estou mais para cá do que para lá. Pediram para que vocês não, eu não atrapalhe aqui a projeção, ok? Sabedoria de Deus nos levará a ser e a viver de maneira consistente com o caráter de Deus. As características presentes no comportamento daqueles que seguem a sabedoria, são as mesmas características presentes no trono de Deus. Portanto, o viver com a sabedoria de Deus é viver no mesmo patamar do caráter de Deus. Como assim eu e você temos condições de fazer isso? Exatamente, vimos que nós não temos condições de fazer isso, né? É a atuação do Espírito de Deus. Em quem? Em nós, mas para isso devemos negar-nos a nós mesmos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A nossa forma de pensar, o nosso raciocínio, aquilo que recebemos dos nossos pais, aquele raciocínio que nós adquirimos pela nossa cultura, conhecimento, formação intelectual, não é suficiente para eu e você vivermos uma vida aprovada por Deus. Ah, Dante, mas eu não quero viver uma vida aprovada por Deus. Fique à vontade, então. Dá para ter ido para o clube hoje de manhã, não precisava ter vindo para cá. Ok? Lembram do Sully? Para nós recordarmos, para entrarmos no tema de hoje, o Sully é aquele piloto que pousou no Rio Hudson. E qual foi o destaque que nós demos aqui? E aqui tem o Carlos, me ajudou, obrigado, Carlos, aí pela informação. Ele não só um conhecedor profundo do filme, como ele tem o livro da história. Se vocês quiserem sobre a história, conversem com ele. E ele comentou que não foram 30 anos, foram 40 anos de experiência. 30 anos na aviação comercial, mas 40 anos de experiência. Em outras palavras, no julgamento que ele teve, e foi perguntado a ele, como é que você decidiu tão rapidamente? Ele usou uma expressão muito interessante. Ele falou o seguinte, ele falou, por 40 anos, eu fui depositando numa conta o conhecimento, porque eu sabia que durante a minha vida na aviação, um dia eu ia precisar sacar isso. Vejam que interessante. O quanto nós estamos depositando na conta? O conhecimento de Deus. Porque um dia nós precisaríamos sacar. Dante, não entendi direito, me dê outro exemplo. Tá bom, imagine vocês a 23 de maio. Conhece a 23 de maio? Isso, tá bom, vocês não vão levantar a mão, não tem problema. Ó, 23 de maio você dirigindo, de repente tem uma bifurcação. O que você faz? Quando está aquele trânsito peculiar de São Paulo, você não faz nada porque você para mesmo, porque você não consegue andar, mas vamos imaginar que ela esteja fluindo. Né? E aí o que você faz? Bifurcação, direita ou esquerda? Direita ou esquerda? O que você faz? Separa o carro? Separa o carro? Não, pera um pouquinho que eu vou pegar o mapa aqui. Você está lá no meio da 23 de maio ou de uma das marginais. Você para para fazer isso? Não. Por que você pega a esquerda ou a direita? Por que você toma o rumo que você toma sem parar numa bifurcação? Por quê? Porque o Waze manda. Isso. Mas você precisou abrir o Waze, né? É isso aí. Eu estou nessa também. Mas precisamos ter um Waze, precisamos abrir o Waze, precisamos saber que o Waze está certo nas suas diretrizes. Nós precisamos ter noção de onde nós estamos. Percebam que nós precisamos ter um conhecimento prévio. Né? Não dá para nós pararmos no meio da vida e falar assim, bom, e agora? Eu tomo a decisão por fazer esse negócio ou não? Né? Espera um pouquinho. Né? E aí, lembram que eu também dei o exemplo sobre Jesus, quando os apóstolos chegaram e falaram, bom, mas nós não conseguimos expelir esses demônios. O que Jesus falou? Essa casta só sai com jejum e oração. E o que Jesus fez? Não, espera um pouquinho que eu vou jejuar e orar. É um estilo de vida, perceberam? Perceberam que não dá para buscar a sabedoria de Deus por uma decisão que nós vamos ter segunda-feira? Já foi o tempo. Perdemos a oportunidade de quando nós não estávamos com um problema de... obter conhecimento de Deus para que o Espírito desse o entendimento para que nós tomemos a decisão acertada. Tomar a decisão nós sempre vamos tomar na vida. Não é assim? Ou você parou em alguma segunda-feira até hoje e não tomou a decisão. Nós vamos tomar. O que nós estamos dizendo aqui é tomar a decisão de acordo com a sabedoria de Deus, não a sabedoria do mundo. Podemos tomar em relação à sabedoria do mundo? Claro, se nós não tivermos a informação da sabedoria de Deus, vamos tomar a decisão com base em que sabedoria? A nossa própria. Fiquem à vontade, mas o que nós estamos vendo aqui? Quais as consequências disso? O problema é que nós tomamos as decisões achando que é a sabedoria de Deus, temos essa leitura por causa do resultado, e quando der errado ainda nós culpamos a Deus. Deus, onde o senhor estava que o senhor não me respondeu? E aí, caminhando, nós lemos Provérbios capítulo 1. E a resposta de Deus para aqueles que não vão colocando na conta ao longo dos anos, para sacar quando precisar, porque a hora que vai sacar no banco, passa o cartão e o saldo. Zero. Alguns estão devendo, né? Mas vamos imaginar que o saldo está zero. Vamos sacar o quê para pagar a conta? Não tem, nós não acumulamos ao longo dos anos. E o que que vai acontecer? Provérbios capítulo 1. Vai acontecer que Deus não vai chegar para dar a resposta certa nessa hora. Vou repetir. Deus não vai chegar para dar a resposta certa nessa hora. Deus vai falar, ó, eu estou falando aqui, ó, vão acumulando a informação. Porque o Espírito de Deus, ao longo dos anos, vão trabalhando isso na nossa mente. Para que quando nós chegarmos e tivermos ali 30 segundos, ou 13 segundos, ou alguns segundos para decidir, a decisão já foi acertada. Jovens, tomem a decisão de se guardarem puros no namoro agora, hoje. Não vai esperar chegar, tá abraçado, para falar, não, eu vou manter puro, não, agora eu vou, não vou, vou. Caiu. Vai cair. Perceberam? Tomem a decisão de forma antecipada. Busquem as informações. Ó, eu vou por aqui. Aconteça o que acontecer, eu vou por aqui. É isso que Deus está dizendo. Porque tomar a decisão no momento vai ser fácil. Todos os princípios já foram processados, o Espírito já deu entendimento. Ah, mas as circunstâncias vão ser contrárias. Ah, eu posso sofrer com as consequências da minha decisão ao lado de Deus. É mesmo, mas pode mesmo. É isso mesmo. Não foi assim que aconteceu com os amigos de Daniel? Ou Deus os livrou da fornalha? Deus os livrou na fornalha, não da fornalha, perceberam? Enfim, vimos isso. E aí o que que nós terminamos? Nós terminamos vendo os personagens, né? E quais são os personagens de Provérbios? O simples, aquele ignorante. Ignorante no sentido de não ter a informação, okay? O insensato, que é o louco. O insensato é aquele que tem. Mas já viram ele? Não? Como é que é? Qual é o exemplo que eu dei do domingo passado? Talvez vocês estavam aqui. Não, finalzinho, vocês já estavam na segunda-feira, na terça, já não estavam mais aqui, né? Vocês lembram do exemplo? Não? Isso, muito bem. Com ele anda com fone de ouvido atravessando a rua. Tem até a buzina, tem até as pessoas. Olha o carro, cuidado, olha o trem. Mas ele vai ser atropelado. Por quê? Porque ele não quer dar ouvido. Ele tem informação, mas ele fala, não quero dar ouvido. Sabe aquela criança que fica assim, ó, lá, 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 lá. Então, nós fazemos isso com Deus. Nós temos informação, fala, não quero, não quero, não quero, eu vou fazer aqui, vou. Perceber? Esse é o insensato. E o escarnecedor? O escarnecedor, ele subiu um degrau. Ele subiu um degrau. O que é o escarnecedor? É o insensato com fone de ouvido que brinca. Vocês querem ver? Eu vou atravessar a rua e não vai acontecer nada. Vocês querem ver? Ó, eu vou com fone de ouvido, não vou dar ouvido e ainda. Eu dou risada de quem vai atravessar a rua e olha para os dois lados. Vocês não entendem nada da vida. Esse é o escarnecedor. E aqui nós não vamos ver. E o sábio, né? Perdão. O sábio é aquele que ouve. Ele ouve o quê? As informações e o conhecimento de Deus. Lembram que Salomão. Sabe o que que Salomão pediu? O que que Salomão pediu? Nós já vamos chegar, né, talvez domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos chegar em Salomão. O que que Salomão pediu? E o que que é sabedoria? Peguem lá o texto para ver. Sabe o que Salomão pediu? Um coração que ouve. Ah, que interessante. Ué, mas isso é sabedoria? Sabedoria é aquele que ouve o conselho de Deus? Que interessante. Nós estamos pedindo sabedoria porque a gente acha que sabedoria é apenas tomar a decisão certa no momento certo, na hora certa. Não, sabedoria tem uns passos atrás. Sabedoria, Senhor, me dê um coração que ouve. Me dê do seu espírito, como nós lemos aqui em Provérbios capítulo 1. Vejam lá, versículo 23 do capítulo 1. Atentai para minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. A sabedoria está clamando, mas Deus está falando, eu vou dar o meu espírito para que vocês entendam e processem. Para que as decisões de vocês sejam embasadas, sejam racionais, a nossa fé é racional, a nossa fé é inteligente, não é uma fé cega. Daqui a pouco nós vamos entrar no que é fé. Porque não dá para ter sabedoria se não tivermos fé. Mas vamos seguir daqui a pouco com esse tema. Tudo bem até aqui? Então vamos ver os personagens. É claro que nós não vamos ler cada um desses textos, mas. Como vocês estão acordando às 4 horas da manhã, porque ia acordar para o emprego, né? Eu não esqueci. Então, vocês estão acordando às 4 horas da manhã. Antes de vir, é claro que vocês já visitaram todos os textos que nós vimos, já estão afiados. Então, esses textos ficam para domingo que vem, para vocês procurarem cada um desses atos. Mas vejam o simples. O simples é o Maria vai com as outras. Influenciável, ingênuo, não tem convicção própria. Normalmente são os jovens, ainda que não tenha a informação toda. Onde os pais precisam ser pai e mãe dos filhos. Até que idade? Até 20 anos, mas isso é um outro estudo. Alguns de vocês já sabem aqui. Até 20 anos, os pais têm a obrigação de mostrar a informação aos filhos. Inclinado ao erro, facilmente enganado, descuidado. Mas o simples, ele é convidado a ouvir sabedoria. Deus fala para o simples, ó, vem cá, deixa eu te explicar como é que é. Deixa eu te dar a informação correta. Há esperança de dar ouvidos à sabedoria para o simples. E o insensato? O insensato é o obstinado. Obstinado é o que sabe tudo. É o fechado ao conselho. Abram lá Provérbios capítulo 1, versículo 7, por favor. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ele não precisa, porque ele sabe tudo. Por que que ele precisa ser instruído em determinados assuntos? Afinal de contas, ele estudou. Vejam, Provérbios 1:32. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Esse é o 33, né? 32. Os néscios são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à loucura. É uma impressão. Eles acham que sabem tudo. Eles acham que sabem viver a vida. Provérbios 23:9. Abram lá, por favor. Dante, mas está tranquilo. Você falou que ia ser denso. Eu estou bem tranquilo aqui, abrindo os textos. Calma, mas nós vamos acelerar, né? Vamos lá. Provérbios 23:9. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Perceberam a origem? Perceberam a característica do insensato? O que que ele é? Ele confia no seu próprio coração. 28:26. Vejam lá, por favor. Provérbios capítulo 28, versículo 26, diz assim, ó. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Essa palavra coração, no hebraico, é leb. Leb significa raciocínio, forma de pensar. Quem confia na sua própria forma de pensar é insensato. Quem confia na sua própria forma de pensar e achar que é suficientemente competente e capaz para viver um relacionamento entre marido e mulher, deixa eu dizer a vocês, é insensato, é louco. Se você acha que você é suficiente para viver o seu casamento com a sua esposa, com o seu marido, você é insensato. Se nós achamos que somos suficientes para criar os nossos filhos com os nossos conceitos, Deus está dizendo, nós somos loucos. Não faça isso com seus filhos, que vai dar errado. Para trabalhar, para nos relacionarmos, para tratarmos das nossas finanças, com as autoridades e o governo, a nossa forma de pensar está deturpada, foi deturpada pelo pecado. Nós não temos os conceitos e os fundamentos corretos. Quem tem? Deus. E ele guarda para ele? Não. Ele dá a nós. O simples, precisamos dar informação. O insensato, ele ouve, mas ele faz lá, porque eu sei viver a vida. É. Ele morre por falta de senso, ele diverte-se com o pecado, ele engana-se a si mesmo, é explosivo, zomba do pecado, despreza a instrução e a disciplina, é oferecido em suas opiniões, ele acha que ele sabe de tudo, tudo ele tem que dar a opinião dele. E ele participa das contendas. Esse é o insensato. E o escarnecedor? O escarnecedor é que ele despreza qualquer conselho. Ele não precisa ser ensinado, ele é autossuficiente, né? É exatamente o arrogante. Nós vamos ver que o temor do Senhor, um pouco mais para frente, está lá em a definição do que é temor do Senhor, porque o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então nós temos que entender o que é temor do Senhor. E aqui eu já estou antecipando uns estudos dos próximos domingos. O temor do Senhor consiste em, está lá em Provérbios 8:3, nós não vamos ver as cinco características agora, mas uma delas é aborrecer a arrogância, a soberba. E a arrogância e a soberba não é alguma coisa que está fora da igreja. A gente pensa, não, eu não sou arrogante, eu sou soberbo. Sabe o que é ser arrogante? Ser arrogante é o autossuficiente. Deus está dizendo assim, ó, é assim que deve ser determinada coisa. Nós falamos, não, não é não. Não é não, porque as circunstâncias de hoje são diferentes, hoje o mundo é outro, agora é por aqui. Sabe o que nós estamos sendo? Arrogantes diante de Deus. Não, sim. E para o arrogante, o autossuficiente, que não precisa da instrução de Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a subir o degrau da insensatez ou do escárnio, do escarnecedor. Características dos personagens de Provérbios. Odeia a disciplina. O que acontece com ele quando ele recebe uma punição? Vocês sabem? O que acontece com o escarnecedor quando ele recebe uma punição? Isso, todos acertaram. Nada. É isso mesmo, pessoal. Quem que aproveita da repreensão dada ao escarnecedor? O escarnecedor, como o sábio, quando o sábio é repreendido, ele se torna mais sábio. Ele faz algo que está em desacordo e quando ele é instruído, olha, o que está de acordo com a palavra de Deus não é o que você fez, é isso aqui, ele se torna mais sábio. Ele fala, então estou mudando de entendimento. E o escarnecedor, o que acontece quando ele é repreendido? Nada. Sabe quem aproveita a repreensão do escarnecedor? O simples. O simples olha, eu não tinha essa informação. Perceberam? Esses textos mostram que é o simples que se absorve vendo o que acontece com o escarnecedor. Mas o escarnecedor já virou a curva. Perceberam? Não encontra sabedoria, não aceita repreensão. Juízo e açoites estão preparados para o escarnecedor. É arrogante e orgulhoso, é detestado. E ele é o causador das contendas que o insensato gosta de estar no meio. Olha que interessante, eles caminham juntos. O escarnecedor e o insensato devem ser amigos, devem estar num grupo de amigos ali, né? É por isso que Deus diz lá em Salmo 1, não ande, não se detenha e não caminhe com esse grupo. Esse grupo não dá ouvido. Antes, seja sábio, medite na lei do Senhor, porque tudo o que fizer vai ser bem sucedido. Não é bem sucedido na igreja, não. É bem sucedido nos relacionamentos, é bem sucedido no seu trabalho, é bem sucedido no seu condomínio, é bem sucedido com os vizinhos. Por quê? Porque vai observar a sabedoria de Deus. Nós estamos entendendo como isso aqui tem a ver com a minha segunda, terça, quarta-feira? Tem muito menos a ver com o domingo do que com o nosso dia a dia? Essa é a sabedoria de Deus. Por isso que eu disse no primeiro dia que estivemos juntos, isso aqui não é um estudo teórico, não. Isso aqui não é filosófico, isso aqui não é para estar em prateleira de estante nenhuma. Isso aqui é para nós vivermos. E o sábio? O sábio é aquele que ouve. Provérbios 18, 15. O sábio é aquele que ouve. Provérbios capítulo 18, versículo 15. O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. 19, 20. Ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir. Características daquele que ouve o que Deus está dizendo para tomar as decisões certas, no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Ele é generoso e perdoador. Vejam aqui que interessante. O sábio é o homem que consegue se controlar, pois sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Mas isso está meio fora de moda, né? Está mesmo. Porque essa é a forma de pensar de Deus, não do mundo. E o que prevalece na forma de pensar do mundo não é a forma de pensar de Deus. Mas eu não consigo ser assim. Nós não conseguimos mesmo. Uma vez uma pessoa falou assim, é muito difícil. Eu falei, não é difícil. Ela falou, por que você consegue? Eu falei, não, porque é impossível. Porque ninguém consegue. É por isso que nós temos o poder do Espírito de Deus quando nascidos de novo. Para que o Espírito de Deus morra, para que nós morramos na nossa velha natureza. E quem vai agir através de nós? Não somos nós. Nós não vamos ficar mais bonzinho daquilo que nós éramos. É o quanto nós deixarmos o Espírito de Deus mostrar os frutos que são dele e não nosso, através de nós. Nós só somos o vaso de barro, pessoal. O conteúdo não é nosso e nunca será. O conteúdo é do Espírito de Deus. Não é isso que diz Gálatas 2:20? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como é que Cristo está vivendo em mim e em você? Fazendo a nossa forma de pensar? O nosso jeito? Não. É o jeito de Deus, da forma de Deus. E é isso, não é que nós vamos passar a agir como Espírito, não, é o Espírito de Deus que habita em nós, do novo nascido, que tem pecados perdoados, e ele passa a agir através de nós. Mas como assim? É por isso que Deus diz, sede enchidos pelo Espírito, falando entre vós por salmos, hinos e percebemos. Percebemos que a vida de Deus em nós só somos os instrumentos. É por isso que nós vamos começar. Isso já aconteceu com vocês? Isso já aconteceu comigo. Determinada reação, eu tive uma reação que, assim, não era minha, não. A minha ia ser muito ruim, muito pior, muito detestável. De repente eu tive uma reação, mas eu falei, eu agi assim, não sou eu, não. Eu teria atropelado ele se ele passasse da minha frente ali, ó, né? A gente só não atropela por causa do Código Penal, né? Então veja. E aí eu passo a ter uma reação, mas aí, e aqui que nós começamos a ver, passo a passo, como o Espírito de Deus começa a transformar o nosso caráter. E isso se dá mediante relacionamento. O relacionamento é diário. São os 40 anos depositando na conta. Estamos entendendo? Estamos fechando esse raciocínio? Ele é ensinável, ele é cauteloso, sereno. Aborrece a mentira, aceita a correção, segue as instruções, refreia a língua e paciente. Dante, mas tem muito mais. É que isso aqui só pra, é para caber num slide só, para ficar fácil, para ficar didático. Mas procurem lá as características dos quatro personagens em Provérbios. Ah, não tenho tempo, mas você não vai acordar 4 horas da manhã? Tem sim. Vai lá, todo dia às 4 horas da manhã você vai ter tempo. Tudo bem? Deixa eu falar algo agora para vocês antes de passarmos aqui para o próximo slide. O próximo slide vai ser, se vocês quiserem já abrir, Provérbios capítulo 2. Mas antes de mudarmos aqui, eu queria dizer uma coisa a vocês. Vocês perceberam que a identificação dos personagens está no fato de o que eles fazem com a informação recebida? Percebemos isso? Como é que eu classifico cada um deles? Eu classifico cada um deles de acordo com o que eu faço com a informação recebida. Eu dou ouvidos, eu estou numa classificação. Eu não conheço, eu estou numa classificação. Percebam que a base é sempre a informação recebida? Como é que nós nos posicionamos de acordo com a informação recebida? Isso vai nos caracterizar. Quem somos? Caracterizar quem somos não é aquilo que nós dizemos ser. O que você é? Não, eu sou sábio. Sou sábio. Você veio perguntar para mim. Eu falo até manso na igreja. Alguém vem perguntar bom dia, eu falo bom dia. Olha a minha sabedoria. Lembrem que em Romanos diz que quem é o nosso Senhor? O nosso Senhor não é aquele que nós dizemos ser nosso Senhor. O nosso Senhor é aquele a quem nós obedecemos. Quem é o Senhor da sua vida? É fácil. Não é aquilo que você, que quem nós dizemos. Não, é o Senhor Jesus. A pergunta é, quem você está obedecendo na sua vida? É Jesus? Ele é o seu Senhor. É o mundo e o diabo? Ele é o seu Senhor. É o dinheiro? Ele é o seu Senhor. Percebam? Em relação à sabedoria é a mesma coisa. Como é que nós nos posicionamos em relação à informação que estamos recebendo? Nós não podemos nos posicionar como alguém que não dá ouvidos e queremos ser sábios. Por quê? Guardem aqui, ó, entre a causa e a consequência, nós sempre escolhemos uma delas apenas. Vou repetir. Entre a causa e a consequência, nós escolhemos apenas uma delas. Como assim? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se vocês decidirem que vão fazer engenharia, vocês estão decidindo sobre a causa. Eu quero fazer engenharia. Qual é a consequência? Vocês podem escolher a consequência? Podem ou não? Não. Eu quero fazer engenharia, mas eu quero sair advogado. Vocês podem escolher isso? Não. Se vocês escolherem a causa, eu vou fazer um vestibular de engenharia e vou entrar em engenharia. Eu posso escolher a consequência? Não, a consequência é? Isso, é consequência. Não tem escolha. Agora, se você disser, não, daqui a alguns anos eu quero ser médico, só que eu vou entrar numa faculdade de direito. Dá para fazer isso? Não. Se você escolheu a consequência, o que você vai querer ser, a causa você não escolhe. Ela é automática. Percebemos os personagens aqui? O que que nós queremos ser? Sábio. Então não tem outra alternativa. A outra nós não vamos escolher. A outra é, quer ser sábio? Vai ouvir o que Deus está dizendo. Quer ser insensato? Pode ser. Pode ser. Não, eu decidi que eu vou ser insensato. Fique à vontade. E aí você vai falar o seguinte: Deus vai falar e eu não vou ouvir. porque eu não preciso dos conselhos de Deus. Agora, se nós decidirmos pela consequência, que é, eu não quero ouvir os conselhos de Deus, não dá para escolher ser sábio. Entre causa e consequência, nós escolhemos um só. Vamos abrir antes de alguns textos aqui. Vamos para Provérbios 3, 5. Deixem o 2 aí anotado. Nós só vamos ficar em Provérbios. Não, vamos passar por outros livros também, mas vamos lá. Provérbios 3, de 5 a 7, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Coração é mesmo o quê? Isso, mente. Confia a sua forma de pensar em Deus, a Deus. Não te estribes ou não te apoie, né, no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha aqui, ó. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E aqui o ponto é: não seja sábio aos teus próprios olhos. Sabe o que significa isso? A decisão correta, a forma de pensar correta, não está em nós mesmos. Nós não temos condições de decidir sobre o que é certo e o que é errado em tudo na nossa vida. Não, Dante, você está falando isso porque você não me conhece. Não, eu estou dizendo o que Deus está dizendo sobre eu e você. A nossa mente foi deturpada. Com o pecado, nós fomos desligados de Deus. Se vocês pegarem Efésios, vocês vão ver que quem está desligado de Deus vive no seu pensamento obscuro. Não consegue entender as verdades de Deus. Não consegue entender a realidade pelo qual nós somos feitos. São obscurecidos no próprio entendimento. Está claro que ser sábio aos seus próprios olhos vai dar errado. Está claro isso? Abram aí, por favor, 26, 12. Provérbios 26, 12. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Provérbios 30, versículo 12. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e jamais foram lavados da sua imundície. A impressão de bem-estar nos leva à loucura. Sabe essa vida sem problema que você está vivendo e tal, e está vivendo em desacordo com o que Deus está dizendo? Isso é só uma impressão de bem-estar. Deixa eu dizer uma coisa a você. No final, vai dar errado. Não, mas eu estou vivendo bem, a conta do banco está alta, tenho saúde, família, está tudo sob comando, emprego, é? Vai vivendo assim, deixa eu dizer para você, ó. Deus não vai contra a sua palavra. No final, vai dar errado. Jó capítulo 37, voltem lá um pouquinho, por favor. Jó capítulo 37, versículo 24. Vamos ler o 23. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Vocês lembram da parábola que Jesus contou da ovelha perdida? E o que nós imaginamos dessa parábola da ovelha perdida? Que lá tinha lá 99, né? Perdeu uma, e aí o pastor vai buscar uma, e o que ele faz? A gente imagina que ele pega aquela uma e volta e fica com as... Não, não é não. Depois peguem lá o texto para vocês lerem. Ele vai atrás da ovelha perdida, deixa as 99 no deserto, e ele volta com aquela uma para onde? Para casa, para se alegrar com seus amigos só com aquela perdida. E o que conclui o texto? Ele fala que Deus se alegra com um pecador que se arrepende e não com 99 justos que não precisam de arrependimento. Aquelas 99 estavam perdidas. Isso foi um juízo para os fariseus. A gente imagina que ele voltou e ficou com a senha. Ai, que bom! Não. As 99 ficaram no deserto. Por quê? Não precisavam. Achavam que não precisavam de arrependimento. O que diz o texto aqui? De Jó, né? Para aqueles que acham que são justos aos seus próprios olhos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não pensem que nós temos a fórmula de todas as decisões melhores para a nossa vida. Não temos. A nossa forma de pensar é deturpada. A nossa forma de pensar tem elementos aqui desconectados com Deus. E aquilo que nós achamos que é o certo. Vamos para o prumo. Sabe qual é o problema? Abram aí para Isaías, por favor, enquanto eu coloco isso. Sabe qual é o problema? A Bíblia é o prumo. E aí nós estamos construindo uma parede. E aí chega no metade da parede, nós vamos colocar o prumo. E o prumo indica que a parede está torta. O que, que hoje em dia as pessoas estão fazendo?
Completa na massa.
Completa na massa, boa, né? E aí vai ficar, não é sem cera, né? Não é sincero, está na massa, boa, um bom exemplo. Mas o que as pessoas estão fazendo hoje? Jogando prumo fora. Deixa a parede torta mesmo, né? A olho assim não dá para ver. Só que quando colocar o telhado, vai cair. Essa parede vai cair com o tempo. As pessoas estão jogando prumo fora. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Ora, se nós colocarmos... Estamos construindo a parede na nossa vida inteira. Mas isso aqui eu levei 40 anos para construir essa parede. Isso aqui eu aprendi desde que eu nasci, que é assim. Coloca no prumo. Está errado? Deixa eu dizer, Deus está falando, derruba a parede e começa de novo. Porque senão essa parede, mais cedo ou mais tarde, vai cair. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Quantos conselhos que Deus está dando na Bíblia? E nós nos arrogamos, dizendo, não, Senhor, pode deixar que eu sei viver a vida. Ou eu não tenho tempo para ler esse livro, não, porque eu tenho que tomar tantas decisões na minha vida. Do que nós estamos falando? Que incoerência é essa? Isaías capítulo 5, versículo 21, não vai dar para nós estudarmos, mas depois estudem os seis ais de Deus aqui para Israel. E um deles é, está no versículo 21. É o quinto dos seis ais que existem, e é por isso que Israel foi julgado aqui. É interessantíssimo. Eu queria ler um deles, cada um deles, mas não vai dar tempo. O quinto é, versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Eu sei decidir sobre esse assunto. Eu sei viver a vida de casado, eu sei educar os meus filhos, eu sei ser um profissional, eu sei ser um empregador ou um empregado, eu sei lidar com as minhas finanças, Deus não tem nada a ver com isso. Ah, é? É? Perdoe-me a expressão, com todo carinho eu digo, tolo. Você vai quebrar a cara. E não adianta você chegar no final da vida e falar assim, mas por que que serviu essa vida? Que não serviu para nada, deu tudo errado. E Deus estava falando, mas você leu o manual? Você não lê o manual? Veja. Bom, vamos para o intervalo, então, aqui nós entramos em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Vejam lá. Provérbios capítulo 2. Evidentemente que ele vem depois do 1, claro. Mas vamos pegar aqui o fio da meada do 1. O fio da meada do 1 é. Deus está dizendo e gritando a sabedoria. E ele está falando, eu estou dando as instruções. E aí ele diz, eu vou dar as instruções e vou mandar o professor, que é o Espírito Santo, e ensinar vocês, para que vocês tenham as decisões corretas. Mas se você simples, se você insensato, se você escarnecedor, não quiserem ouvir, quiserem viver pelos seus próprios conceitos, e se vocês se acharem sábios aos seus próprios olhos, vocês vão tomar decisões. Eu vou descontar 30 segundos final. Vou não. Deixa. Põe na conta aí, põe na conta. E ele vai falar, ó, no versículo 25, como vocês rejeitaram todo o conselho e não quisestes a minha repreensão, vai dar problema. Vocês vão ter problemas no casamento, no trabalho, nos relacionamentos, com o dinheiro, com a autoridade. Vocês vão ter problema. E quando vocês tiverem um problema, o que vai acontecer? Vocês vão correr para mim. Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Lembrem que eu disse. Deus é um Deus misericordioso, perdoador, benigno, compassivo. É só olhar a história de Israel e ver quantas vezes Deus perdoou Israel. Mas não significa que Deus não mandou Israel cativo para a Babilônia. Deus perdoou Davi, mas não significa que o filho não nasceu. O filho nasceu. Percebam que esse texto está mostrando o seguinte: nós colheremos os resultados das decisões que tomamos. Deus não vai nos livrar dos resultados das decisões que nós tomamos, sejam certas, sejam erradas. E é esse contexto que Deus está falando. Você vai correr para mim para eu livrar você da consequência? Não vou. Não vou livrar você da consequência. Você vai passar a consequência. Eu estou aqui para te perdoar, eu estou aqui para te restaurar, eu estou aqui para fazer nova todas as coisas. Mas a consequência do ato vai, você vai sofrer. É isso que está dizendo o texto aqui. E lá no finalzinho nós já lemos hoje, né? Aos néscios são mortos por seu desvio, aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der, tá, percebam que é sempre em relação à informação. Qual que é a nossa posição em relação à informação? Vocês viram que no começo da aula, foi por isso que eu falei, a gente vai usar isso durante o dia, eu não esqueci, não. Vocês falam, levanta a mão quem já se adaptou, levanta a mão quem está aqui, levanta a mão quem está dormindo, levanta a mão quem já chegou. Então, que posição que você vai tomar em relação à informação? Lembram que entre causa e consequência, nós só podemos escolher uma delas. Quer ser sábio? Necessariamente você vai ter que dar ouvidos. Não quer dar ouvido? Necessariamente você não será sábio. É tão simples quanto isso. Agora, neste contexto, começa o capítulo 2. O capítulo 2 começa com três condicionais. Filho meu, versículo 1, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, se aceitares, se clamares, se buscares e procurares, então, se essas condicionais ou condicionantes não foram atendidas, não haverá sabedoria. O que eu quero dizer é, a sabedoria e o conhecimento de Deus precisam ser buscados. Deus, lembram lá de Jeremias? Está lá no finalzinho, Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscares de todo o vosso? De qualquer jeito, vai achar Deus? Meus irmãos e amigos aqui, deixa eu dizer algo. Se nós achamos que nós vamos ter um relacionamento com Deus e terem as informações necessárias para tomarmos as decisões da nossa vida, lendo um versículo por dia na caixinha de promessas, deixa eu dizer a você, Deus não vai se revelar a nós nessas condições. Se a Bíblia para você é algo que você pega, parece aquela pessoa, né, que chega em casa e acorda atrasado no domingo e vai para a igreja, vão para a igreja, e a Bíblia, onde é que está a Bíblia? E a Bíblia, onde é que está? Ele não achava a Bíblia, e ele fala assim, mas no domingo passado eu deixei ela aqui. E durante a semana, você deixou ela domingo passado e você achou que ela ia estar lá no mesmo lugar? Se nós buscarmos a Deus desta forma, nós não o encontraremos. Deus está disponível àqueles que o buscam de todo o coração, profundamente. É a mesma forma que nós nos prepararíamos para aquela entrevista, para ganhar aquilo, já estão me cobrando, onde é que está aquele emprego que você falou, não achei e tal, aquela proposta de 100 mil reais. Como é que você se prepararia? Se dessem um mês para estudar o tema que você seria questionado, como é que você estudaria para ganhar esse valor? Você ficaria, não, esse final de semana não vou porque eu vou para a praia, afinal de contas, esse final de semana não tenho tempo, eu vou à praia, eu tenho que ver minha série, 5 capítulos, tem gente que vê 12 capítulos por dia, mas não tem tempo para ler a Bíblia. E nós achamos que nós vamos conhecer a Deus dessa forma, mas não vai, não. O texto está dizendo, não vai. Só vai entender, versículo seguinte ali, então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E aqui é o tema do versículo do tema do estudo, né? Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade e guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade. Lembra lá do trono, presente no trono? Todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, entrará na tua mente. A nossa forma de pensar será mudada. Lembra de Deuteronômio capítulo 6? As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e dela falarás aos teus filhos, andando pelo caminho, deitando. Percebam que é uma questão de estilo de vida. É uma questão do que nós vamos buscar para viver, quais são as informações que nós não temos. Aonde que nós vamos buscar? Podemos buscar no mundo. Mas as consequências já vimos lá em Tiago 3. Ou podemos buscar em Deus. Mas para buscar em Deus, vai gastar tempo. Para buscar em Deus, a Bíblia não é para ser lida, não. A Bíblia é para ser estudada. Mais do que para um curso de medicina, direito, engenharia. Mais do que por causa de um pós-doc que você vai fazer. Mais do que isso, estuda a Bíblia. Porque aí sim, Deus vai se revelar a nós. Não, mas eu não tenho tempo. Tem sim, você não tem tempo para fazer a graduação que você fez? A pós-graduação que você fez? Você não tem tempo para trabalhar onde você trabalha? Você não tem tempo para se divertir? Nós temos tempo. O problema é que nós não temos a prioridade certa. O problema é que não é que do tempo, não é que nos falta tempo. O problema é quando você tiver com problema de tempo, olhe para suas prioridades, não para o tempo. É por isso que Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo que vai, mais o será acrescentado. Qual o contexto de tudo mais? É comida, é bebida, é roupa. Mas isso é outro estudo, não vamos entrar aqui. Tudo bem? Então vejam aqui, ó. Se aceitares a minha palavra e entesourar no teu coração. Você já entesourou algo muito precioso? Guardou no cofre do banco? Guardou aquele recurso que você tem, bem aplicadinho, guardadinho? Você não... Então, com a palavra de Deus é a mesma coisa. Se clamares por conhecimento, não é pedir, não, aqui é clamar por conhecimento. Percebam o extremo das expressões que estão sendo usadas? Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurar. E você sabe que aqui eu parei, alguns de vocês já sabem isso, mas outros não. Você sabe que aqui eu parei, eu falei, não, mas peraí, por que a prata e não o ouro? O ouro é mais precioso do que a prata. E eu tenho que buscar as coisas de Deus como a prata e não com ouro? Para, aí eu paro. Quando é assim, eu paro. Eu paro a mesma coisa quando eu não vou entrar nesse assunto, mas vocês já viram que, sabe qual é o único animal que Deus não deu sabedoria? Está lá em Jó. É o avestruz. Aí eu parei de ler, para. Por que que o senhor não deu sabedoria ao avestruz? Tem que entender. Mas não vamos entrar nisso, tem a ver com a educação de filhos, vai lá entender. E compara com a cegonha. Por que que a gente fala que a criança veio da cegonha? Porque está em Provérbios, mas isso aqui é um outro estudo. Se você tem filho, você tem que entender isso. Porque Deus nos deu sabedoria, porque o avestruz traça com dureza os seus filhos. Você entendeu o que é dureza, não é da bronca, não é disciplina, não. Dureza é abandonar, mas isso é um outro estudo, está vendo? Já estou entrando, já estou atrasando todo o meu texto. Mas quando chegou para a prata, que eu parei. Não, tem que parar, por que a prata e não o ouro, se o ouro é mais precioso? E aí vejam que interessante. Eu fui buscar num site de uma mineradora, está lá até o endereço, vocês podem ver depois. Olha que interessante. No Brasil, o ouro encontrava-se depositado na superfície ou em pequenas profundidades. Inicialmente, explorava-se os veios, nos leitos dos rios, que eram superficiais. Em seguida, os tabuleiros, nas margens, que eram pouco profundos, e finalmente as grupiaras, nas encostas, que eram mais profundas. Dizemos, por isso, que predominou o ouro de aluvião. Por quê? Porque o ouro era dado na superfície, era facinho. Lembra como é que se descobriu o ouro no Brasil? Por quê? Porque o ouro dá na superfície. Você precisa cavar pouco para ter o ouro. Mas olha a prata. E que era depositado no fundo dos rios e de fácil extração. Ao contrário, nas minas de prata do México e do Peru, que dependiam de profundas escavações. A extração do ouro de aluvião era, portanto, mais simples, mas de esgotamento mais rápido. Ah, entendi. Entendi que nós temos que buscar as coisas de Deus não como ouro, porque o ouro é superficial. O ouro é dar uma olhadinha de manhã ou de noite quando vai dormir, meia dúzia de versículos, e achar que leu a Bíblia. E achar que está tendo um relacionamento com Deus. E achar que quando tiver que decidir alguma coisa, Deus vai dar a sabedoria. Não é dessa forma. Tem que buscar como a prata. Sabe como que busca a prata? Cava, cava. Isso, cava. Encontrou? Não, então cava mais. Cava, cava. Encontrou? Não, cava mais. É assim que busca a prata. Dá trabalho. Tem que cavar, porque vai encontrar só lá no fundo. Perceberam? Essa vida de cristianismo de domingo, nós não vamos ter a sabedoria de Deus. É por isso que está cheio de agente oculto aí durante a semana, né? Agente secreto de Deus durante a semana no trabalho. Aí, depois de 10 anos, você encontra outro. Oi, tudo bem? Tá, você é crente? Eu também? Você também? Nós temos que buscar um relacionamento profundo com Deus, como a prata. Se nós buscarmos, levarmos Deus a sério, tratarmos os conselhos de Deus como nós estamos tratando uma prova de pós-doc que nós estamos fazendo, aí Deus vai se revelar. E aí eu afirmo a vocês que na hora de decidir, Deus vai falar: agora é por aqui. Agora coloca, tá escalando a montanha? Agora coloca a pedra. O seu pé esquerdo naquela pedra ali, ó. Deus vai dar a decisão certa, no momento certo, na hora certa, para o tema correto. Se não, vamos vivendo a vida aí, vamos ver o que vai dar. Lá na frente vai dar errado. Perceberam? Agora eu quero abrir um parênteses, e esse parênteses vai ser rápido. Aperta os cintos aí. Esse aqui é um tema que nós levaremos talvez uns 3, 4 domingos, eu vou tentar resumir em 10 minutos. Ok? Vejam vocês. E ele já. A minha animação não deu certo, vocês perceberam que já veio para o final. Ah, não, está aqui. Provérbios capítulo 22, versículos de 17 a 21. Provérbios capítulo 22, 17 a 21. Jovens, está claro aqui? Vocês estão no começo da vida de várias decisões importantes. Está claro o que Deus está dizendo ou não? Tá difícil para entender? Não? Mais jovens aí. Eu não gosto de usar a palavra adolescente, porque a palavra adolescente nem aposentadoria tem no hebraico, mas isso é um outro estudo também. É porque adolescente é aquele que quer ter o direito do adulto, mas a responsabilidade da criança, já viu? É por isso que Deus não trata com essas pessoas. Ou ele trata com adulto, ou ele trata com criança, mas isso é um outro estudo. Jovens, mais jovens, e aí? Tá dando para entender? Vocês vão passar por decisões muito importantes. Agora, para nós adultos, e aí já passamos, já erramos muito? Não, mas Deus faz nova todas as coisas, Deus está no tempo certo. Deus não vai nos chamar: ah, puxa, se eu tivesse visto isso, ou se eu tivesse compreendido, ou se eu tivesse nascido de novo 20 anos antes. Não, não, não. Deus nos buscou e nos deu a informação na hora que a gente precisa ouvir, que nós precisamos ter. O ponto é: o que nós vamos fazer com essa informação daqui para frente? Relacionamentos, talvez casamento, como é que tá? Vai pro prumo, tem solução. Vocês acham que o casamento é alguma coisa que Deus fez para dar errado? Para ser o caos que é hoje? Não é, não. É o ápice da criação, o casamento. Mostra o relacionamento de Cristo com a igreja. Isso é extraordinário, mas tem que viver neste formato. Amizades, trabalho. Profissão, onde está posicionado, onde mora. Vocês acham que nós estamos morando porque nós conseguimos aquela casa dos sonhos, ou ainda não estamos, ou estamos num lugar que nós gostaríamos de estar? Sabe onde nós estamos? Onde Deus nos colocou, eu e você. Nós precisamos compreender que há um propósito para isso. Nós não estamos vivendo aqui por acaso. Hebreus diz que Deus comanda todas as coisas pela sua palavra. E é o comando de Deus que acontece as coisas da nossa vida. Nós não estamos. Deus não nos fez e falou assim: ó, vai vivendo a vida aí que um dia a gente se encontra no céu. Se vocês forem para lá. Não. Deus olha para cada passo que nós estamos dando. Onde estamos? Por que estamos? Talvez Deus esteja querendo alcançar uma pessoa que está na nossa volta. Nós estamos onde estamos, trabalhando onde trabalhamos, vivemos onde vivemos, na vizinhança em que nós temos, os amigos que nós temos, porque Deus quer alcançar uma pessoa. Você já parou para pensar nisso? E como é que nós estamos vivendo? Achando ruim com o trabalho, achando que ganha pouco, achando que trabalha, está na profissão errada, achando que está no país errado, achando que... Como assim? Mas aqui é só para abrir Provérbios 22. Abriram lá? Vamos lá, Provérbios capítulo 22, versículo 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável o guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Olha aqui, ó. Para que a tua confiança esteja no seu... Para que é que nós temos que guardar tudo isso, fazer tudo isso, ir buscar como a prata, cavocar, acordar às 4 horas da manhã? E por quê? Para que a nossa confiança, a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade. Para que tudo isso? Para que a tua confiança esteja no Senhor. Aqui, veja, confiar em Deus não significa ir para Deus quando nós não temos mais recursos próprios, nem intelectuais, nem materiais para resolver o problema. Confiar em Deus é quando nós temos todos os recursos materiais possíveis para resolver o problema. Toda a inteligência que nós temos que... Ah, isso aqui é fácil, eu estralaria o dedo e resolveria. Ou com a minha forma de pensar, ou com os recursos que eu tenho, eu resolvo isso. Confiar em Deus é ir para Deus nesta circunstância. Ah, eu posso fazer? Posso. Mas eu vou esperar em Deus. Eu posso resolver financeiramente? Mas eu vou esperar em Deus. Eu quero ver que nessas circunstâncias, se só o aspecto material é suficiente. Pode até ser que seja. E tenhamos a solução. Percebemos que confiar em Deus não é correr para Ele quando acabaram todos os nossos recursos e a gente não sabe mais o que fazer. E nós estamos desesperados para aquela decisão. Isso não é confiar em Deus. Isso é o último recurso. Confiar em Deus é quando nós temos todas as condições possíveis para tomar a decisão. Mas nós vamos consultar a Deus para ver se essa é a melhor decisão. A sabedoria de Deus nos dá essa confiança. Mas o que que essa confiança nos indica? Abrindo parênteses, para provavelmente terminar esse tema com o tema de hoje. Vamos abrir para Mateus capítulo 7, por favor. Versículo 21. E certamente quando nós estivermos lendo esse texto, você vai falar, ele errou o tema, o versículo. Porque não tem nada a ver com confiança. Vejam lá, Mateus capítulo 7, versículo 21. Vocês estão prestando atenção? Eu sei que didaticamente a gente só tem atenção dos ouvintes por 45 minutos no máximo. Mas aqui eu preciso fazer um apelo a vocês. Vamos considerar 45 minutos depois do intervalo? Então vamos lá, atenção de todo mundo, porque desde o começo já acabei, vocês já não vão estar mais aqui. Vocês estão na segunda-feira, na terça-feira, vocês estão no sábado, o que aconteceu ontem, o que eu vou fazer hoje à tarde, depois do almoço eu vou dormir ou não. Não, agora presta atenção aqui, depois você pensa tudo isso, tá bom? Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E aqui você falando, por que que eles elegeram essas três atitudes? Sabe por quê? Porque foram essas três atitudes que está lá em Marcos capítulo 3, que foram as três ações que quando Jesus chama os apóstolos, fala que eles vão fazer. Então, quando eles estão ali diante do rei, né, diante do juiz, eles falam assim, não, peraí, ó, o juiz, peraí, ó, nós fizemos isso, exatamente o que o Senhor falou para os apóstolos fazerem. Mas tem um ponto lá, vamos ver, né? Vamos lá para Marcos 3, guardem aí o dedo. Foi isso que Jesus chamou eles para fazerem? Marcos capítulo 3, versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer autoridade e de expelir demônios. As outras características estão lá em Lucas capítulo 9. Quando Jesus chama os apóstolos, ele chama para fazer três coisas como consequência. Sabe qual é a diferença dessas pessoas que estavam em Mateus 7 para os apóstolos lá em Marcos 3? Uma coisa que vem entre Jesus e o fazer, Olha aqui, ó. Versículo 14. Então designou os doze para quê? Ah, para estarem com ele. Depois de estarem com ele, para fazer isso. O que que falaram? O que que em Mateus 7, o que que aquelas pessoas disseram? Nós fizemos isso. Mas o que que Jesus fala para eles? Nunca vos conheci. Ué, será que Jesus não sabia? Não, mas ele não é onisciente? É claro que aqui não é um conhecimento de saber quem é. Essa palavra no original é a mesma usada que José não conheceu Maria. É a mesma usada para a vida eterna, essa que te conheçam a ti. Jesus está dizendo, eu nunca tive intimidade com vocês. Nós nunca nos relacionamos. Eu não sei quem vocês são. Sabe por quê? Porque essas pessoas nunca estiveram com Jesus. Antes de fazer algo, se preocupe em estar com ele. Nós podemos ter uma atividade intensa na igreja, não há nenhum problema nisso. Mas o passo atrás é estar com ele, porque senão a atividade intensa não vai valer nada. A atividade intensa vai ser uma atividade, isso, intensa. Não, mas estou trabalhando para Deus. Não, 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 não. Para Deus, não. Você está trabalhando na igreja, você está trabalhando, você está fazendo, você está se agitando. Para trabalhar para Deus, precisa primeiro estar com ele. E estar com ele é a nossa vida íntima com ele, diariamente. É só você e ele. Às vezes marido, esposa, juntos, às vezes família. Mas e você com ele? Perceberam o que acontece em Mateus 7? Vamos voltar para lá. E aí Jesus fala, então direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Percebam que esse trabalhar para Deus era praticar a iniquidade. Deus não estava nisso, apesar de fazer o que eles estavam fazendo. O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é, o que é mais importante do que conhecer a Deus? Imaginem vocês, deixa eu dar um exemplo. Vocês chegam lá que querem tomar um chá, e eu sempre dou esse exemplo é antigo, e eu vou continuar mantendo, eu não vou mudar ele para o rei Charles, eu vou continuar com a rainha da Inglaterra. E vocês chegam no palácio de Buckingham lá, querendo tomar um chá das 5 com a rainha da Inglaterra. E vocês chegam lá no portão e desejam entrar e falam, não, eu vou tomar, porque eu sei tudo dela, eu peguei na internet, eu baixei tudo, eu sei tudo, eu conheço a vida dela, eu vou entrar e tomar um chá das 5 com ela. Você entra ou não? Mas nem se atreva. Você vai ser preso. Por quê? Porque você pode conhecer ela, mas ela não te conhece. Agora imagine você que ela tivesse vindo para o Brasil e ali tivesse furado o pneu da carruagem, sei lá como é que ela ia dirigir, enfim. E você vai lá e ajuda, e conserta aquele pneu, e faz alguma coisa que ela olha para você, olha, fulano, então, oi, como vai? Muito prazer. Ó, faz o seguinte, quando você estiver por lá, vai tomar um chá comigo. E dá o cartãozinho dela, o cartão real, opa. E aí você volta lá e vai tomar um chá das 5. E aí você faz o mesmo procedimento. E os guardas têm o mesmo procedimento. Oh, afasta, afasta aí. Você tá louco? Eu vou prender você. De repente a rainha, que não está mais entre nós, aparece lá no, na varanda e fala assim, oh, peraí. Ô fulano! Fala aí o nome. Ô fulano! Fala para os guardas, pode deixar ele entrar. Eu conheço ele. O que é mais importante? Conhecer a Deus ou sermos conhecidos de Deus? Ambos. Só que um deles não se sustenta sozinho. Nós não seremos conhecidos de Deus se nós não o conhecermos. Se nós o conhecermos e não sermos conhecidos de Deus, não vale nada. Você é conhecido de Deus? Como você sabe isso? Ou você nunca parou para perguntar isso para você mesmo? Vamos para 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3. Você tem certeza que você vai chegar lá e Deus vai falar o que para você? Não, eu sou salvo, não vem com essa história não, Dante. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. E eu falei no início que esse aqui é um estudo de uns 3 domingos, nós vamos falar em 10 minutos. Tem muita coisa para ver? Tem muita coisa, muito versículo para ver. Mas nós estamos aqui trazendo um resumo. Versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Opa! Aqui já tem uma grande dica. Quem são aqueles que são conhecidos por Deus? Quem o ama? E quem ama a Deus? Eu, por exemplo, eu tenho que eu, oi, desculpa, não vi. Opa, então vamos para João 14. Boa, obrigado. Lembram que somos não aquilo que dizemos ser, mas aquilo que vivemos, né? João capítulo 14. Quem é que ama a Deus? Opa, a gente já sabe que aquele que é conhecido de Deus é aquele que ama a Deus. E a pergunta é: quem ama a Deus? João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quais são os mandamentos de Jesus hoje? Está lá em 1 João capítulo 3. É aquele que crê no Senhor Jesus. Agora vamos para Naum capítulo 1. Naum, isso, capítulo 1. Não, não tem na minha Bíblia. Fica perto de Miqueias. Onde fica Miqueias? Bom, fica só com Naum que você procura um só, né? Vai lá. Naum capítulo 1. Versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amar a Deus, nós somos conhecidos dele. Ama a Deus quem guarda os seus mandamentos. Quem guarda os seus mandamentos, Deus o conhece, e conhece aqueles que nele se refugiam. Vamos lembrar que se refugiar em Deus não é quando nós não temos mais recursos intelectuais ou materiais. Se refugiar em Deus é buscar em Deus qualquer situação da nossa vida em que nós poderíamos resolver sozinhos, mas nós não o fazemos. Nós vamos consultá-lo. Quem faz isso? Deus diz: eu o conheço. Eu sei quem vocês são. E ainda chamo vocês pelo nome e pelo sobrenome, como fez com Israel. E quem são esses? Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9, versículo 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Vamos juntar tudo isso? Aqui, ó. Ser conhecido de Deus é aquele que ama. Ama é aquele que guarda os mandamentos, ou seja, crê no, na informação que está posta. Quem crê na informação que está posta vai se refugiar nele. Quem se refugia nele é porque confia. Quem confia, obedece. Quem obedece, acredita. Quem acredita, ama. Quem ama é conhecido de Deus. Conhecido de Deus é quem ama. Quem ama é quem acredita. Quem acredita é quem se refugia. Vamos voltar lá para Provérbios capítulo 22. Sabe o que a sabedoria de Deus vai nos dar? Eu estou te falando todas essas coisas para que a tua confiança esteja no Senhor. Quer ser conhecido de Deus? Para que naquele dia, e aqui não estou colocando nenhum terror, não, mas só uma reavaliação da vida. Quer ser conhecido de Deus? Para que aquele dia você não seja pego de surpresa. E nós não precisamos, porque nós temos a certeza da salvação pelas Escrituras, pelo que Deus está garantindo na sua pessoa e na sua obra, na cruz. E não aquilo que nós fazemos, mas é pelo que Deus fez por nós e nós colocarmos a nossa confiança nele. É isso que está garantido a nossa salvação. Mas queremos ter certeza disso. Deus está dizendo: ó, as palavras de sabedoria que eu estou te dizendo vão te dar elementos suficientes para quando você estiver numa situação que você tem que decidir, com recursos ou sem, com inteligência e conhecimento para isso ou não, corra para o Senhor. A sabedoria vai nos dar. Ó, eu vou buscar refúgio no Senhor. Por quê? Porque eu confio, eu conheço o Deus que eu tenho. Foi por isso que os amigos de Daniel tomaram a decisão que tomaram, porque conheciam o Deus que tinham. Eu e você tomaríamos a mesma decisão? Ou falaríamos: não, se eu ajoelhar um pouquinho, isso aqui que tem a ver, e depois vou ficar vivo, até vou pregar para todo mundo aqui, em Babilônia. Já pensou: se eu morrer, eu vou perder a oportunidade. Eles conheciam o Deus que tinham. Ó, Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o Deus que servimos quiser nos livrar das tuas mãos, ele nos livrará. Se não, esse se não significa o quê? Se Deus não quiser nos livrar e levar-nos para a fornalha, fica sabendo que nós não serviremos aos teus deuses. Não, mas isso vai te custar emprego. Vai sim! Isso vai te custar, talvez, que você não seja a pessoa mais popular da sua grupo de amigos. Vai sim! Isso talvez vai custar você que eles vão te deixar até de lado. Vai sim! Eu sempre falei para meus filhos: querem servir a Deus, querem ter temor de Deus? Se preparem para remar contra a maré. Se preparem para ficarem sozinhos em determinadas situações. Se preparem para não ter amigos em determinados círculos. É isso mesmo. Vejam, Deus conhece aqueles que correm para Ele para falar: Senhor, qual é a melhor decisão agora? Eu até consigo decidir. Para mim, as circunstâncias me mostram que seria por aqui. É assim que o Senhor está entendendo esse tema? Eu até poderia decidir se amanhã, 8 horas da manhã. Mas vou pedir que eu quero decidir na terça, porque eu quero consultar o que o senhor disse, não na hora lá e falar: bom, e agora, onde é que está, né? Como aquele negócio que o cara vai fazer, eu vou pedir para Deus falar comigo. Ele abriu e falou assim: Judas se enforcou. Ele: não, não é comigo, não. Aí ele abriu em outro texto, em outro contexto, dizendo outra coisa. Ele abre e fala assim: vá lá e faça o mesmo. Não, consultar a Deus não é assim. Consultar a Deus é, nesse momento, vá buscar nos seus arquivos aquilo que você foi depositando por 40 anos. Porque vai ser na hora que você vai ter que sacar. Percebemos o relacionamento com Deus? É importante nós estarmos juntos aqui, adorando, domingo, em algumas horas. Mas isso não é suficiente para termos uma vida cristã. Isso não é suficiente para termos uma vida com Deus. Uma vida com Deus temos quando ninguém nos vê. Porque aí o nosso Pai que vem em secreto nos recompensa. É nós e Ele. Isso é vida com Deus. Ou quando ninguém está vendo, o que que você faz quando ninguém está vendo? Ah, ninguém está vendo mesmo. Você está estudando a Bíblia profundamente, ninguém está vendo, aproveita. É você com Deus. Se você tivesse nessa situação, já mudando o assunto, fechando parênteses, e deu para ainda ter mais alguns minutos, poucos, mas teremos. Você fala: poucos quanto? 9 aí. Se você está doido para ir embora, 9 minutos a gente termina, ou um pouquinho mais, nunca um pouquinho menos, né? Vamos lá. Se você estivesse voando nessas circunstâncias, ou como piloto, ou como passageiro, ou como comissário, o que essa circunstância indica? Que o negócio está feio, né? Não dá para ver nada. Olha lá. Na primeira foto ali, o avião está por. Cadê a pista? Na segunda, ele fala: bom, vou dar uma olhadinha aqui pela janela. Não dá para ver nada. Como é que nós temos que agir, então? Existe uma expressão na aviação dizendo: quando se opera por instrumento. Quando que se opera por instrumento? Quando visualmente nós não conseguimos enxergar o passo seguinte. E operar por instrumento é quando as condições climáticas não permitem referências visuais. As operações são realizadas utilizando os sensores e receptores de bordo das aeronaves e os equipamentos de apoio à navegação aérea existente no aeroporto. Vai-se navegar por instrumentos. Quando nós não conseguimos enxergar, nós temos que navegar por aquele painel e pela torre de controle. Nós não estamos vendo nada, nós temos que confiar naquele negócio, senão nós vamos cair, não é assim? Deus nos chama a viver e navegar por instrumentos. O que é navegar por um instrumento? É viver a vida, não por aquilo que vemos, mas baseado naqueles aparelhos que estão à nossa frente e baseado na torre de comando. Eu e você, Deus nos chama a viver assim. Deus não nos chama a viver: ah, mas eu consigo ver que as circunstâncias estão dizendo que eu tenho que ir por aqui. O que os aparelhos estão dizendo? A sua visão e a minha visão podem estar empalidecida. As nuvens podem ser que não estejam nos dando a visão correta da pista. E se nós pousarmos pelo que vemos, podemos derrubar o avião. A Bíblia nos convida a a navegarmos por instrumentos. Primeiro, nós temos que conhecer muito bem os instrumentos para poder ter a leitura correta, na hora correta. Quantos anos os pilotos fazem curso de aviação? Para poder saber que aquele reloginho está dizendo isso, aquele outro está dizendo isso, aquele outro está dizendo isso. Né? Vocês lembram que em Sully, pegando o mesmo exemplo que nós vimos, o copiloto dele era a primeira vez que ele estava voando naquela aeronave. E outra coisa, né, Carlos, que o Carlos comentou comigo, numa das frases que ele disse no tribunal, ele disse, não, mas por que você tomou essa decisão tão rápida em tão pouco tempo? Porque ele disse, primeiro, pelas informações que eu fui construindo ao longo dos anos, e segundo, porque eu conhecia muito bem o avião que eu estava pilotando. Ah. Nós conhecemos muito bem os instrumentos que Deus nos dá para tomar as decisões, porque a minha e a sua vida é pela fé. E a fé é vivemos por aquilo que não vemos, mas temos uma convicção profunda e absoluta no que está sendo dito. Fé nas Escrituras não é uma crença. Fé nas Escrituras não é uma vontade muito forte que aconteça algo que nós queremos. Fé nas Escrituras não é algo que você acha que vai acontecer, acha que vai acontecer, não, eu tenho fé. Não, você está tendo um desejo que aconteça determinadas coisas. Fé na Bíblia é objetiva. Fé na Bíblia é quem falou, o que falou. Fé na Bíblia não é aquilo que nós achamos que vai acontecer lá na frente. Lembram de, não vamos ver hoje, aqui já começamos na cena dos próximos capítulos, né? Faltam poucos minutos. Lembram de Abrão em Romanos capítulo 4? Abram lá, vai. Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4. Versículo 18. Abrão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito. Abraão não tinha uma forte convicção daquilo que ele achava que ia acontecer. Abraão não tinha alguma coisa que ele queria que acontecesse muito. Abraão creu numa informação recebida. E ele não era alguém que era alienado. Olha aqui, ó. Esperando contra o que se pode esperar. Assim será, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido. Ele tinha convicção das circunstâncias difíceis em que ele estava naquele contexto. Em que por ele mesmo aquilo nunca ia acontecer. Mas ele acreditou no que foi falado e em quem falou. Continuando. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa. De quem? De Deus. Por incredulidade, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. A fé bíblica é quem falou e o que falou. Por isso que não dá para vivermos a vida cristã, que deve ser vivida por instrumentos, baseado nas Escrituras, se nós não cavarmos como a prata para buscar as informações. Nós podemos ter uma vida religiosa boazinha, entre aspas, mas jamais uma vida cristã de intimidade com Deus, em que conhecemos a Deus e somos conhecidos dele. Dante, mas isso vai dar trabalho. Vai mesmo. Dante, mas isso vai ter que, eu vou ter que falar, vou ter que rearranjar toda a minha vida. Se você sair daqui com essa informação hoje, glória a Deus por isso. Vai mesmo. Não, mas com isso pode ser que eu ganhe menos dinheiro do que eu ganho hoje. Pode ser sim. É isso mesmo. Você está preocupado com aquilo ou com a eternidade? Lembrem, né? Se nós tivéssemos uma prova para fazer daqui 3 meses, de português e matemática para simplificar, para não dar muito trabalho, português e matemática. Matemática, depois da prova, nós vamos usar 3 meses. E português nós vamos usar por mais 20 anos. O que você estudaria mais? Claro que vai ter que estudar os dois, porque a prova vai cair os dois. Mas qual você estudaria mais se a sua profissão dependesse de 20 anos de carreira depois que você só usaria o português? Qual que você estudaria mais? Por óbvio, né? E por que nós não fazemos isso com a eternidade? Se a nossa eternidade é muito mais do que nós estamos vivendo aqui, por que a gente gasta mais tempo aqui do que com a eternidade? Não parece racional, parece? É porque a gente não para para pensar. Para para pensar e coloca os padrões da Bíblia. E Deus fala, por que vocês estão trabalhando para a comida que perece e não para que permanece? Vamos raciocinar. Nós vamos usar muito mais a que permanece. Ou nós não acreditamos nisso. Ou é um problema de fé. Ou nós não conhecemos os instrumentos, os relógios que eles estão falando, o que ele está falando, de que hora ele está falando. Ok? Bem, só para dividir com vocês, o que é que nós vamos ver domingo que vem, se Deus permitir? Orla da veste. Lembra aquela mulher com fluxo de sangue? Ela toca em Jesus na sua orla. E o que que Jesus fala para ela? Vai, a tua fé te salvou. Que fé que foi exercida por ela? Fé é uma informação recebida. E quem falou? E aí eu exerço confiança. Que fé, que informação que essa mulher do fluxo de sangue tinha para tocar na roupa de Jesus? E ela tocou na roupa, ela não tocou nele. Fé, nessas circunstâncias? Numa outra circunstância, o etíope e o eunuco, ele foi salvo? A salvação é pela fé. Fé? Ele teve fé, o etíope e o eunuco, lá, quando o Filipe foi pregar para ele? Ele falou, o que me importa de ser salvo? Ele teve fé? Aonde? Se Deus permitir, é isso que nós vamos ver domingo que vem. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por esse tempo. Obrigado a Deus porque o teu Santo Espírito falou a cada um aqui, de acordo com o seu momento, a sua maturidade, o seu tempo com o Senhor. Apesar da verdade ser a mesma, ser única, mas cada um aqui, ó Pai, vai ser trabalhado pelo teu Santo Espírito, de acordo com o momento em que vive hoje, e te louvamos por isso. Que o Senhor faça a obra que o Senhor preparou para cada um de nós, ao ouvir a tua palavra e a leitura desta manhã, em cada um de nós. Pai, dá-nos conhecimento para a salvação, ou informação para a santificação, Senhor, para crescimento, e que tudo isso venha de ti, para ti e por ti, para a exclusiva honra, glória do nome do Senhor Jesus, em nome de quem oramos. Amém.